Esta semana Pedro Mexia declara-se impactante. João Miguel Tavares considera-se branqueado e Ricardo Araújo Pereira sente-se salgado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se conheceu a acusação contra Ricardo Salgado e mais 24 arguidos no caso BES, daqui a pouco falaremos dos milhões que se evaporaram e também, entre outros, do Pargo, do Matateu, do Alforreca e da Pititi. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Cotovelada. É desta cotovelada que quer falar Ricardo Araújo Pereira.
É de um conjunto de cotoveladas, Carlos. Esta história tem mais cotoveladas que um combate de Muay Thai.
Os protagonistas da fotografia são António Costa e Viktor Orbán, o chefe do governo húngaro, que o primeiro-ministro português foi visitar esta semana a Budapeste. De onde é que veio a cotovelada, Ricardo?
A história começa com esta cotoveladinha. Repare-se que a mão direita do Costa está fechada em punho e eu apreciaria que ele também a tivesse usado. Não apenas o cotovelo de esquerda, Mas depois, se calhar aproveitar
o balanço. É a mãozinha socialista.
É a mãozinha que
agora é uma rosa.
Agora é uma rosa, já não é a mãozinha. Mas o que se passa aqui é o seguinte: portanto, há aqui uma estratégia, do ponto de vista estratégico.
Normalmente as estratégias são desse ponto de vista.
É uma estratégia estratégica. Do ponto de vista estratégico, ao que parece, não, atenção, eu recomecei a frase, não era? Há uma estratégia que, do ponto de vista estratégico, não era? Há uma estratégia e depois abandonei essa frase, deixei umas reticências.
Eu vou esclarecer os espectadores. Quero falar da decisão invulgar do Primeiro-Ministro de responder por escrito num artigo de opinião. É um outro artigo.
Exato.
De um colunista do Público.
Na sequência desta cotoveladinha.
Como é que avalia este duelo entre Costa e Rui Tavares?
Na sequência desta cotoveladinha amigável com Orbán, o Rui Tavares deu-lhe uma cotoveladinha um pouco menos amigável no Público e depois António Costa respondeu. Já sem cotovelo, é mais a defender-se do que a atacar à cotovelada. O que se passa. Sim, mas.
A defesa era boa, não
Mas
seja
o que
assim.
Se passa. Não estou a dizer que a defesa não era boa, mas era uma defesa.
Mas também aplicava ao seu golpe.
O problema. Aplicava
sim,
o seu
aplicava
ao seu golpe. Mas o que é que está em causa?
Só para simplismo,
por exemplo. Distraídas, perceberem aqui.
Ingenuidade,
sim, que isto.
Resposta,
nós, os adultos, não é? Temos que.
Não, mas a resposta é civilizada, escolhas. Mas o texto do Rui também são sempre civilizados.
Sim, também são civilizados.
Já agora, algum de vocês.
Não disse o que é que está em causa.
Ainda não vamos, já vamos dizer. Mas algum de vocês tem memória de um primeiro-ministro tomar a iniciativa de responder por escrito na imprensa a um artigo de opinião de um colunista?
Não, a dúvida é porque é que ele respondeu ao Rui Tavares, porque há várias pessoas que levantaram aquilo, mas ele tem uma simpatia grande pelo Rui, claramente.
Portanto, foi com afeto.
Foi ao Congresso do Livre, etc. É um bocado o filho que ele nunca teve. Filho político, ele tem filhos. Mas, não sei, a razão é, ele respondeu...
Mas não é comum um primeiro-ministro responder num artigo de opinião ou um artigo de opinião.
O primeiro-ministro queria claramente responder àquela pergunta, porque é que ele decidiu responder ao Rui Tavares do que ao Paulo Rangel, foi porque o Rui Tavares é mais...
É do campo dele.
É do campo dele e é menos ácido com ele, portanto...
Agora sim, o Ricardo Araújo Pereira vai explicar o fundo da questão.
É só de uma forma rápida e sucinta. Não sei se os meus companheiros de painel concordam, mas o que está em causa aqui é o seguinte. Para António Costa obter o que pretende dos que são frugais com o dinheiro... tem de fazer aqui uma vontade aos que são frugais com a democracia e com a liberdade.
Exatamente.
Não é? Portanto, o Orbán é dado a frugalidades com a democracia e com a liberdade.
Tem algum cadastro no atropelo
tem dois ou
às
três...
liberdades públicas
sim,
e políticas.
Ele tem dois ou três problemas que, ao que me dizem, inviabilizariam o país governado dessa forma de pertencer à União Europeia.
E
mas
entre os que te dizem está o Parlamento Europeu.
Está o Parlamento Europeu.
Exatamente.
Mas... como é instrumental nesta altura para obtermos o que queremos dos frugais com o dinheiro, há que ser gentil com o que é frugal com a democracia e a
liberdade. Costa foi a Budapeste dizer que as regras do Estado de Direito não devem servir de critério na distribuição dos fundos europeus, ou seja, que uma coisa é o dinheiro, outra coisa são os princípios.
Exatamente, que eu lembro-me disso antigamente, em que mesmo... quando, por exemplo, vamos supor que um rapaz se dedicava a atividades menos lícitas. Nos jantares de Natal, as pessoas nunca diziam onde é que está o bandido? Oh, bandido, passa aí as batatas. Não, não, o que se passa é... O rapaz tem lá as suas coisas. Ele tem lá as suas coisas. E é isto, a questão é essa, é... quando se trata, quando estão outras coisas em causa, o Orbán tem lá as suas coisas. E não é uma... Não é uma, não é uma postura bonita, acho eu. Não.
Será isto que se chama Realpolitik, João Miguel Tavares?
Sim, é Realpolitik e um outro tema que vamos falar a seguir, que é a real dependência do dinheiro europeu.
Realdependentik?
Realdependentik, que tem sido a nossa história, bem, desde que eu me lembro, desde quase o meu nascimento.
António Costa está a ser sensato ou oportunista?
Mas isso, essa tua pergunta pressupõe que entre sensatez e oportunismo haja uma divisão muito grande. Eu acho que ele está a ser um oportunista sensato. É o que ele está a ser neste momento. E atenção, e eu consigo perceber António Costa neste momento, porque é a mesma coisa. Se tu tiveres, estás a andar no deserto durante 2-3 dias, de repente chega alguém ao pé de ti com um copo de água e uma maçã.
E é um carniceiro.
E tu pergunta, olha, desculpe lá, primeiro pode-me mostrar o seu currículo, eu só aceito esta aguinha e esta maçã se você realmente for uma pessoa distinta. Olha, isso não acontece.
O argumento do Primeiro-Ministro...
Portugal é nessa posição que
está. O argumento do Primeiro-Ministro, vou citá-lo, é de que discutir valores contra dinheiro não é defender valores, é monetizá-los.
Sim, mas isso é apenas uma desculpa sonsa. A questão é que...
Mas retoricamente está muito bem achado.
Retoricamente está bem achado e eu continuo, eu disse isso há pouco. O texto do António Costa é um texto inteligente e está muito bem defendido. Agora, é evidente porque ele consegue chamar princípios e, de uma forma, lá está, completamente oportunista, surge como sensato. E isso é preciso alguma habilidade. O Rui Tavares, entretanto, também já lhe respondeu. Há ali uma epistolografia toda muito interessante. E eu também, quando leio o texto do Rui Tavares, também acho que está bem argumentado. Portanto, são duas pessoas inteligentes e sensatas e que estão a argumentar uma com a outra. Eu, por mim, transformo aquilo em vários capítulos. Já estão entretidos a ver. Aliás, os Tavares da última página do Público, de modo geral,
sim, sim, são todos muito bons.
Curiosamente, soube-se, entretanto, que a posição do Primeiro-Ministro não coincide com aquela que o governo português defendeu nas reuniões preparatórias do Conselho Europeu que está a acontecer este fim de semana. Como é que avalia esta dissintonia, Pedro Mexia?
Bem, também não coincide com o discurso que o PS e a esquerda e muitas pessoas à direita tiveram em relação à conivência em vários momentos dos parceiros do PPE, PSD e CDS com o partido do Sr. Orbán. Portanto, na verdade, o PS sempre foi maximalista nesse discurso e sempre foi maximalista no discurso de, como é que é aquela frase que ele cita, de insultuoso, em relação à Holanda, repugnante. Portanto, o PS, para efeitos retóricos, aliás, devo dizer, é muito engraçado, eu aliás falei aqui desse tema várias vezes para falar justamente do PSD e do CDS, como é que era possível que o PS e o CDS, pois algumas pessoas responderam dizendo que não era bem assim, mas eu acho que era bastante assim, não tiveram o discurso suficiente. O António Costa, que nessa altura, o PS que nessa altura tem esse discurso, agora diz, bem, é verdade, mas não é o momento. E eu percebo que do ponto de vista da Realpolitik pode não ser o momento, mas é muito difícil. Nós temos tido um relatório do Parlamento Europeu a dizer que há dois países, neste caso um país que é a Hungria, que tem problemas em relação às liberdades, aos juízes mudados, aos imigrantes, a governar por decreto, etc, etc. A lista é bastante longa. E há aquela frase que as pessoas dizem assim, não vamos falar de dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam, não vamos falar de dinheiro. Aqui é, não vamos falar de Estado de Direito. Não vamos estamos aqui tão bem a conversar, porque é que vamos estragar a conversa com o Estado de Direito? Agora, existe uma coisa verdadeira, que é, há dois grupos... Ambos os grupos têm legitimidade, que são os frugais e que são os países alguns dos países de leste, o grupo de Visegrado, e é preciso fazer estas jogadas em que se agradam uns, os outros vetam, se os outros vetam, não se agrada aos outros. E, portanto, António Costa é engraçado porque eu tive imensas conversas políticas com pessoas de direita. António Costa é um perigosíssimo radical de esquerda. Não é. António Costa é um habilidoso.
É um negociador.
É um negociador e viu-se
é um
agora.
Pragmático.
Agora, é muito difícil. Mas é muito difícil, depois disto, voltar ao modo indignação com a Hungria. É um bocadinho difícil reprogramar o chip daqui para amanhã.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Cotovelada. Quanto ao João Miguel Tavares, ainda a propósito dos dinheiros europeus, quer ser, por esta semana, ministro da mão estendida. Quem é que vê a pedir esmola, João Miguel Tavares?
Acabámos de falar dele, mas não sou só eu que vejo. Acho que vêem todos os portugueses.
Mas ele é... corporiza isto em António Costa?
Não é só António Costa, também se quiseres podes alargar à Espanha, à Itália, à Grécia, somos sempre os mesmos.
Quer falar do Conselho Europeu deste fim de semana em que vai ser debatida, em que está a ser debatida a famosa bazuca? Será agora ou nunca, como sugeriu o Primeiro-Ministro?
Eu não faço ideia, vai decorrer durante este fim de semana. Eu já conheço as duas versões, há gente que está mais otimista e acha que a Angela Merkel vai empurrar e finalmente para se conseguir uma solução. Há quem acha que ainda está a fruta ainda está um bocadinho verde, é preciso esperar que amadureça mais um pouco. Mas o que eu queria falar não é especialmente do Conselho Europeu, o que eu gostava mesmo de falar é deste tipo de atitude. É o meu momento menino da lágrima. Porque custa-me muito, e eu tenho, vou fazer este ano, 47 anos, e esta é a história do meu país, quase desde que eu me conheço, tirando os tempos ainda ali, a década de 80, vai, o início dos anos 90, aquele tempo do cavaquismo em que houve fundos europeus, houve um grande desenvolvimento do país, e muito visível, e havia dinheiro à vista, muito dele pessimamente utilizado, como todos nós sabemos, mas o país crescia. E hoje em dia... o que nós vemos não é só um país de mão estendida, é um país que está de mão estendida há muito tempo. Há uma geração que hoje está na casa dos 30 anos que nunca viu mais nada senão isto. Nunca viu mais nada, nunca viu o país crescer decentemente e já levou com uma intervenção no tempo da Troika e agora vai levar com outra. Ou via estes fundos europeus, que é uma espécie de intervenção indireta, ou se os fundos não vierem rapidamente, vai vir outra vez uma Troika.
Mas aqui houve um fator externo, que foi a pandemia que deu cabo do que quer que fosse.
Deu. A questão é, deu cabo do que quer que fosse aqui e deu cabo do que quer que fosse em França e na Alemanha, mas quem está de mão estendida são sempre os mesmos, porque os frugais não estão de mão estendida. E isso é fruto daquilo que são decisões do meu país ao longo de muitos anos e também fruto de decisões dos próprios portugueses, que parece que nunca quiseram mais do que isto. E para mim é deprimente. Vemos António Costa, é criticado pelos sapatos que leva, não é? E pelas vénias que faz, mas aqueles sapatos com sola de cortiça estão lá para... António Costa tentar vender os sapatos com a sola de cortiça. Agora vai para o Conselho Europeu, leva umas máscaras feitas em Portugal, com umas gavetinhas também elas de cortiça, com o nome dos chefes de Estado e as bandeirinhas para distribuir. Mas isto parece-me que é sempre um bocadinho o Oliveira da Figueira, não é? Que já o RG colocava nos livros do Tintim. E eu tenho imensa pena, que Portugal nunca seja mais do que isto. É uma coisa que me entristece.
Também vê a distribuição dos dinheiros europeus, o financiamento do plano de recuperação por causa da pandemia, como uma esmola, Pedro Mexia?
Bem, vamos ver o que é que dá o Conselho Europeu. Há várias coisas aqui...
Se for uma esmola, pode ser maior ou menor, mas encara isso como uma esmola ou como parte de um arranjo comum
quer dizer,
europeu?
Isso é uma questão muito onomástica, é saber até que medida é que há duas coisas. Por um lado é como é que o dinheiro é dado. Aquelas questões, se é fundo perdido, se não é fundo perdido, se há condições, se não há condições, essa é uma questão. Outra coisa é se as pessoas o fazem por vontade de solidariedade com os outros países, ou se o fazem porque esse é o espírito da União Europeia.
Há ainda outra questão, que é se também não têm benefícios por haver uma União Europeia e por haver um mercado comum europeu.
E aí, portanto... Exatamente. Isso em relação aos países do Norte.
Não é propriamente dado.
Não é propriamente dado. Mas há também uma outra questão, que é que nós pensamos muito pouco também nisso, que é, evidentemente, como nós estamos nessa posição de quem precisa... temos que admitir que a nossa legitimidade de quem precisa é igual à legitimidade de quem não quer dar. E, portanto, os países frugais são frugais, ou melhor, aqueles governantes são frugais, supostamente porque os seus eleitorados, que foi quem os pôs lá...
São eles próprios frugais.
São eles próprios frugais. A palavra frugais não é muito interessante, mas vamos usar a terminologia que tem sido usada.
E... acho que foi o Primeiro-Ministro que já falou, já referiu a palavra forretas numa certa altura.
Forretas é mais português que frugal, sim, de facto. Agora... Atenção, eles têm direito a ser forretas.
Mas muitas vezes não é não dar, é dar com determinadas condições.
Claro,
que depois
condições,
tu bates o peito e dizes, então, mas isto é ingerência interna. É ingerência interna quando querem impor, mas para o dinheiro chegar, já não é ingerência interna
nenhuma. Tudo é ingerência interna, numa...
O Primeiro-Ministro, além de ter ido à Hungria esta semana, foi também à Holanda para se encontrar com o Primeiro-Ministro Mark Rutte. Como é que interpreta esta vénia, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, é uma... Vamos lá ver. Eu não vi as imagens em movimento. Às vezes as imagens paradas são mentirosas, no sentido em que forjam...
É tipo penalti.
Forjam
a vénia deu muito que falar nas redes sociais.
Sim, deu,
durante a semana.
Forjam uma realidade que pode não ser a verdadeira. E, portanto, é possível... O que é que nos garante que 0,003 de segundo antes... O Primeiro-Ministro da Holanda também não estava bastante vergado à frente do nosso. De qualquer modo, nem sequer me parece. É possível que o Costa não esteja apenas a dizer como está a Sua Excelência, pode estar a dizer, deixa ver se há aqui trocos, porque estes tipos normalmente costumam ter assim, algum dinheiro.
Ou então, olha aqui os meus sapatos.
E já agora também, não sei se já viu, os meus sapatos estão...
Tem sola de cortiça?
Sim, vendemos... 2 por 25 euros. Mas...
Costa saiu do jantar com o Primeiro-Ministro holandês, que deve ter sido frugal, não é?
Claro.
Sem nenhuma garantia de cedência, o que complica as perspectivas para a cimeira que está a decorrer. Consegue prever como é que conseguiremos sobreviver sem a bazuca?
Oh, Carlos, eu mal consigo prever como é que conseguiremos sobreviver com a bazuca. E, portanto, sem a bazuca é difícil.
É bem verdade.
É preciso não esquecer que... Isto é tudo... Mais uma vez, o vocabulário é muito significativo, não é? Nós, na altura da crise financeira de 2008, não é? Nós éramos, portanto, estávamos no lixo e éramos os pigs. É muito... Mesmo quem não sabia nada de finanças, ficava com uma ideia muito clara sobre o que é que os outros achavam de nós. Por um lado, lixo, por outro lado, porcos. Portanto, não havia nenhuma hipótese de não se perceber bem o que é que estava em causa. E também havia a palavra austeridade. Era outra maneira de dizer, por exemplo, cortes nas pensões e nos salários.
Ainda havia outra, que era ajustamento.
Ajustamento. Portanto, o vocabulário é interessante. Desta vez, também a história dos frugais, aparentemente, qual é o antónimo, em princípio, nós somos os pródigos, não é? Eles são os frugais, nós somos os esbanjadores.
Em termos não? bíblicos, estamos bem protegidos.
Estamos bem protegidos em termos bíblicos, mas se tivéssemos aquele pai tolerante... agora, uma vez que...
E não... o vitelo gordo também, não é?
A questão é que, mais uma vez, a nossa prodigalidade é capaz de ser um bocadinho exagerada. Não, eu acho difícil convencermos. Vamos tentar sair à rua e convencer os portugueses que, tal como da outra vez, viviam acima das suas possibilidades, agora são os pródigos, por oposição aos
não
frugais.
Não, é o português,
pá. Não é português, mas
nós vamos
repara,
falar desse tema. Pagar 12 mil milhões de euros ao BES sai caro. Pá.
Pois sai. Mas
é
5%, além disso.
Não é o cidadão português.
Não é,
mas... São as políticas fatores do Estado português.
São, claro. mas há outros fatores. Isso, a história não acaba aí, não é? Não se cinge isso. E, portanto, é importante não esquecer o velho adágio. Frugalidade no rabo dos outros, para mim, é refresco.
Ah,
porque,
tá
porque tá de facto...
Vai dizer isso aos finlandeses, aqui, aos islandeses e aos tipos
frugais,
todos lá...
Ó, João Miguel, mas há aqui frugais que também são frugais com as regras. Se fazendo concorrência fiscal desleal... É mais fácil ser frugal.
Porquê que não fazes tu?
Porquê que não fazes tu? Está bem. Pronto, olha, vamos todos ser piratas.
Mas qual piratas me estás a gozar? Já tens a Zona Franca da Madeira. E quem pode, pode.
Mas é muito fraquinha. A gente nem...
É a Holanda. O problema é
nem
a
outra
carga.
Nem sabemos.
Exato. É a carga de impostos na Holanda. É o problema de Portugal.
Mas é mesmo.
O João Miguel Tavares fica então ministro da mão estendida. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Higiene. Suspeito que esta história não lhe cheira lá muito bem.
Bem, a história tem várias odores diferentes.
Isto vem a propósito de um manifesto, sim, assinado por 67 académicos portugueses, um manifesto intitulado Contra a Higienização Académica do Racismo e do Fascismo do Chega. mas é preciso contextualizar o episódio, que tem a ver com um livro recente do investigador Ricardo Marchi, professor do ISCTE, e com uma entrevista que ele deu à RTP2. Foi isso que...
Pois, esse é um primeiro problema.
Lançou
este... Um dos primeiros problemas é que o texto dos 67 parece confundir duas coisas, e eu só posso falar de uma porque não havia entrevista. Portanto, mas o senhor publicou um livro, Ricardo Marchi publicou um livro, e portanto acho que o livro é que deve ser o tema fundamental da discussão. O que ele diz é que ele na entrevista não teve contraditório, mas eu acho que a maioria das pessoas que vai apresentar um livro a um telejornal não tem contraditório. Sim, aliás, muitas daquelas pessoas já os via apresentar livros sem ter contraditório. Mas deixamos a entrevista.
Ricardo Marchi conclui que o Chega é um partido, não é nem um partido racista nem fascista.
Vamos começar quem é Ricardo Marchi. Ricardo Marchi tem há muitos anos estudado as direitas radicais portuguesas ao longo do século XX.
Já tem vários livros sobre isso.
E tem vários livros sobre isso. Portanto, é uma pessoa que é um especialista desta área e até agora, mesmo porque antipatiza com o tema, é um académico reconhecido como especialista nesta área. E ele até diz que o Chega não o interessou muito durante uns tempos, até o Ventura ser eleito. E basicamente este livro é um bocadinho diferente dos outros, porque é um livro não histórico, não é o integralismo lusitano, coisa do género, mas é o que está a acontecer agora, e portanto é um livro com uma certa dimensão jornalística, em que vai ouvir as pessoas, os fundadores do Chega, os ideólogos, etc. Bom, e o livro, de certa forma, baseia-se bastante, e essa é uma crítica que lhe pode ser feita, numa certa auto-identificação.
Exato.
É uma crítica que pode ser feita. Os livros têm tese e as teses são criticáveis. Eu não tenho nenhum problema, e aliás não tenho nenhum problema com a existência da carta em si, isto é, com a existência da discordância em si. Não tenho nenhum problema com isso. Ele tem duas teses.
A carta, já estamos a referir-nos...
A carta dos 67.
Dos 67, que inclui figuras como Miguel Valde Almeida, Irene Pimentel, Rosas...
O que acontece é que há duas teses, digamos assim, ou há duas conclusões. Portanto, o Ricardo Marchi diz que este partido é um partido muito mais partido antissistema, um partido populista, nacional populista ou nacional conservador, seja o que for. E, de facto, há uma grande discussão sobre o que é que quer dizer fascista. Como se sabe, toda a gente que já leu livros não portugueses sobre o Estado Novo, sabe,
e mesmo alguns portugueses,
mas fora dos não portugueses é mais ou menos claro que a própria definição do Estado Novo como fascismo na historiografia contemporânea é discutível. O Estado Novo...
Não só é discutível, como hoje em dia, na historiografia contemporânea...
Pronto, é isso mesmo.
É muito mais pacífico dizer que
é um regime
aparentado,
parece com Vichy, claro. e com outros regimes.
O que não significa, acrescentas tu a seguir, que esteja de alguma forma a desculpabilizar.
Não,
é uma ditadura na mesma,
não,
e foi horrorosa na mesma.
Portanto, a questão da questão do nome não é muito importante. É um partido de direita radical... Claramente. A segunda questão é se é um partido racista. E aí é que eu acho que a tese é mais discutível, porque, na verdade, já houve várias declarações sobre ciganos, a intervenção no caso Marega, a própria declaração de voto no voto sobre o cônsul Aristides Sousa Mendes, em que a questão racial é uma questão, e étnica em geral, é uma questão complexa, e que a declaração sobre Joaquim, que pode-se dizer é uma piada, mas é uma piada bastante carregada, não é? Do que devia ser repatriada, acho que foi essa a expressão.
E, portanto... E para a terra dela, que é o que
A tese do Ricardo Marchi é discutível. Mas tem uma vantagem, é que ele fala com dirigentes, fundadores, ideólogos, e depois também há o público que vota e que vai votar no Chega, em que há pessoas com uma carga ideológica forte e há pessoas antissistema, há pessoas descontentes, etc. O que eu acho bizarro é que, embora a carta diga que não é uma coisa pessoal, que não é um ataque pessoal, é claramente um ataque pessoal, eles estão a dizer não que esta tese é contestável, o que eu acho que é, mas estão a dizer que esta tese que este livro foi feito para
legitimar,
para branquear, para higienizar, ponto número um, e ponto número dois e último, que eu acho bastante bizarro, tendo em conta os subscritores, que é dizer que um trabalho académico não pode ser feito para higienizar opções ideológicas. Quando algumas destas pessoas higienizaram o chavismo,
um dos higienizaram outras... é o facto de ter havido a entrevista na RTP, não é?
Está bem, mas há um livrinho. Há um livrinho. Sim. Toda a gente está em entrevistas, mas há um livrinho. Toda a gente fala do Chega, é bom haver um livro. Certo. E depois o livro, o que é que se faz com o livro? Discorda-se, contesta-se, esquece outros livros. É normal.
Sim. O manifesto, acho que aquilo é mais um manifesto que uma carta, não é? Uma carta aberta. Foi publicada no público. Subscrita por 67 pessoas. Não está, sobretudo, ou começa por estar preocupado pelo facto de o Ricardo Marqui ter ido à RTP falar do seu livro.
Só que nos tais termos em que ele se põe, que é a questão do contraditório, isso não é um critério, não é um critério uniforme, porque, de facto, eu já vi muitas daquelas pessoas que têm teses contestáveis, e não há nenhum problema em ser contestáveis, a apresentarem os seus livros sem contraditório. Porque é que o Ricardo Marqui é menos que os defensores do chavismo?
Parece-lhe, João Miguel Tavares, que isto corresponde a esta indignação da carta dos 67, vamos chamar-lhe assim, que isto corresponde de algum modo ao que tem vindo a acontecer no mundo anglo-saxónico, nomeadamente nos Estados Unidos, com o fenómeno da chamada cancel culture, a cultura do cancelamento.
Sim, assim, parece-me claro que é isso, sim. É uma cultura, embora evidentemente as pessoas vão dizer que não, mas é evidentemente que é uma cultura de intimidação, e até na área académica, que é para avisarem pessoas ou estudantes que queiram ser como Ricardo Marqui, a dizer: tem cuidado com o que é que tu estudas, tem cuidado com o que é que tu escreves. Porque se quiseres ver ali para o SES, em Coimbra, podes desenvolver as mais abstrusas teorias sobre tudo e mais alguma coisa, sobre o bonito chapéu da esquerda e da extrema-esquerda. Agora, pelos vistos, uma pessoa que sempre estudou as direitas não pode escrever um livro sobre a direita. É evidente. E o Ricardo Marqui, daquilo que eu conheço, pode ser identificado pessoalmente como uma pessoa da área ideológica da direita. E esse, em última análise, é um embate. É um embate ideológico. Estas pessoas são 67 pessoas. 67. E estão a discutir, como disse o Pedro bem, um programa de televisão. Estão a discutir uma entrevista, não estão a discutir um livro. O André Freire, por exemplo, que é desta área ideológica
escreveu
de esquerda...
Escreveu um longo texto.
Escreveu um longo texto no Jornal de Letras.
E que também assina, de resto, a Carta dos 67.
Mas já, o André Freire... Não, eu penso que ele não assina aquela carta.
Creio
eu penso que não.
Não.
Pode-se confirmar, então, mas é para isso que servem os telemóveis. O André Freire...
Eu diria que sim. Mas continua.
E atenção, o André Freire, eu acho que ele não subscreve essa carta.
Quer tornar isto interessante?
Criança,
não, põe dinheiro na mesa.
Mas posso, eu aposto já. Queres que eu saque da carteira?
€10. Está a valer 20 euros?
10 euros em como não assina. Até posso fazer mais. Estou bastante confiante. 50 euros em como não assina.
Senhores telespectadores, vamos só aguardar.
Esperem só um bocadinho.
Mas continuem.
Vamos parar.
Ao mesmo tempo, é uma cena capitalista a discutir um texto de esquerda.
Mas eu. Tavares, pelo lado do não me parece que tenha assinado. Carlos Vaz Marques, pelo lado do sim, dá-me a sensação que sim.
Mas espera aí, agora vais continuar a fazer suspense ou eu posso continuar a expender pensamentos?
É melhor, porque se eu tivesse um tamborzinho, fazia um rufo até...
Mas tu agora não sabes quão habilidoso é o moderador a chegar ao texto.
Pois, o problema é esse.
Ah, mas tu tinha...
Já cá estou.
Atenção, vai fazer lá no fim. Felizmente André Ferreira é André, aquilo está por ordem alfabética, portanto vê-se logo, é mesmo no princípio. Mas ele acaba de verificar que não, mas como
não está, não está,
vai
não
até
está,
final.
Não está, não está.
André Ferreira em grande.
Não está nem até ao Z.
50 euros para cá.
Faço pedir desculpas ao André Freire.
Não está no A
disso.
Nem no F.
Não está nada. Eu fui, aliás, porque assisti também a conversas sobre isso no Facebook e, portanto, eu sabia que ele não tinha assinado. Foi mal. Era mesmo só para sacar 50 euros ao moderador. Agora passa para casa.
Eu nunca apostei nada.
Bom, mas isto é para dizer que ele aí escreveu um texto sobre o livro. Agora, deixa-me só dizer isto no final, que é o Pedro já falou da argumentação utilizada, porque é realmente muito engraçado. São as duas frases finais do texto. A primeira diz que eles criticam o Ricardo Marqui porque dizem que os métodos científicos não devem servir para disfarçar o viés político sob uma suposta neutralidade científica. Eba, a sério. Manuel Lopes e Boaventuras, este pessoal todo utilizar os Rosas, utilizarem este tipo de conversa é de rebolar a rir. É de rebolar a rir. Mas e depois, conscientes que isto é de rebolar a rir, eles contratizam-se na fase seguinte, porque depois dizem que o trabalho científico deve ser exigente e consciente, deve e ter, portanto, essa consciência da sua responsabilidade na construção de sociedades mais justas e igualitárias. Eles dizem isto. Ou seja, o trabalho científico deve ajudar à construção de sociedades mais justas e igualitárias. Não, e o trabalho científico não serve para nada disto. Não serve para nada disto. Eu sei que eles acham que serve para isso, mas não serve. Mas isto é pura ideologia. Portanto, eles concordam com o trabalho científico travestido de ideologia. Querem é que seja a ideologia deles.
Sendo este manifesto,
não cabe aí.
Sendo este manifesto a expressão de uma opinião de um conjunto de pessoas da universidade sobre o trabalho de um outro investigador universitário, isso não a torna igualmente legítima caindo tudo no fundo do âmbito da liberdade de expressão, Ricardo?
Com certeza. Torna.
Nem ninguém diz. Torna. Quer dizer, não sei se há alguém que diz, mas nenhum de nós diz que não é legítimo.
E a questão é, ainda por cima depois, é a maravilha das sociedades como a nossa, é que o debate não acaba aí.
Claro.
Pode ser como nós estamos a fazer, depois a gente pode ainda fazer, eles fazem jogos, considerações.
Respostas, réplicas, trevas,
e a gente pode fazer considerações sobre as considerações.
Claro.
E até o infinito. O problema começa apenas quando as pessoas dizem aquele senhor que fez aquela consideração, vamos
impedi-lo de fazer.
Deixa-me só dizer, por isso é que eu não concordo exatamente que isto seja um caso de cancel culture, porque cancel culture foi o que fizeram com o Jaime Nogueira Pinto, que é o senhor vinha aqui falar. Exato. E não fala. Ora, o livro está à venda.
Mas, sim.
É um ato de... pode ser um ato de intimidação, um grupal, ou coisa
do tipo. É aquilo que eu estava a dizer. Dentro da academia tem esse sentido, infelizmente.
Mas deixa-me só dizer. Mas deixa-me só dizer, eu acho que para quando uma coisa for realmente dessa natureza, não convém chamar a coisas que não são dessa natureza isso.
Exato. 67 pessoas. Eu acho... É todas juntas.
João Miguel, o livro 67 está... O livro, pessoas, todas cancelar, juntas. Tem uma
por causa
palavra.
De um programa de televisão.
Cancelar não, tem uma palavra. O livro está à venda.
Ponto. Intimidation.
O livro está à venda.
Mas repara,
intimidation.
Isto é curioso o João Miguel estar a dizer que é uma espécie de cancel culture à portuguesa. Já lá vamos. Mas...
Não, já lá vamos nada.
Não, deixa,
passar
eu não disse nada sobre este assunto.
Não disse. Então isto é... Agora este é o bebezinho do Ricardo.
O meu problema é o seguinte.
Deixa lá, ele dá um bocadinho de mamar.
Daquilo que eu percebi, até pelas entrevistas, eu ainda não li o livro, o Pedro já leu. Mas daquilo que eu percebi pelas entrevistas do autor, de facto, parece-me que... quer dizer, o método de perguntar ao André Ventura, boa tarde, o senhor é racista? Não sou. Agradeço a sua colaboração.
Não, não é só isso.
Eu sei que não é.
Não é só isso.
Eu sei que não é só isso, mas pareceu-me que havia...
De resto,
que assentava...
Nós perdemos todos o amor pelo Ventura.
Deixa-me só dizer uma coisa. Há uma diferença bastante grande entre o percurso político-ideológico do André Ventura e, por exemplo, do Diogo Pacheco de Amorim, que é um dos ideólogos do partido. E isso está no livro.
E é perfeitamente
identificável que tipos de direita eles representam.
A questão da entrevista sem contraditório parece-me bizarra. Quer dizer, se calhar é frequente dizer que temos aqui o autor do livro X e temos também aqui um senhor para lhe fazer o contraditório. Eu não tenho visto com muita frequência. Mas,
Nem ias a essa entrevista.
Mas o Pedro tem razão, porque um debate como este não é propriamente inédito na historiografia portuguesa.
Não.
Há um bastante proeminente, que é o de saber se o salazarismo foi um fascismo.
Sim.
Ou não. Não são só autores estrangeiros, são em grande medida autores estrangeiros, mas
que dura há décadas.
Eu acho que o professor Manuel Braga da Cruz e, se não me engano, o professor Rui Ramos também acham que o salazarismo não foi um fascismo.
O Manuel de Lucena ou António Barreto?
Mas o Manuel de Lucena.
O António Barreto escreveu isso no livro que eu sugeri aqui há...
Fascismo sem movimento fascista.
Exatamente.
Não significa
a frase célebre do Manuel de Lucena, que é um fascismo sem movimento fascista, é contrapor um argumento ao argumento não é um fascismo. Não é... Ele não. E outros fizeram a mesma coisa.
Sendo que estas palavras não são atestados morais.
Exato. Sim.
É uma categorização política.
Foi horrível na
pode não ser fascista e ser horrível.
Porque
aliás,
a...
é um fascismo para mariquinhas, que é uma coisa pior.
Em relação à questão do contraditório, eu estou de acordo. Talvez não na entrevista que se dá quando se lança um livro, se calhar é um bocado absurdo, mas que este livro merece ser contraditado, eu gostava muito de ver.
Não vamos falar mais nada hoje.
Eu gostava que, por exemplo, aquilo que o André Freire...
Agora precisa o Carlos Andrade.
Aquilo que o André Freire fez é exatamente o que me parece certo.
O Pedro Mexia fica, portanto, ministro da Higiene.
A está quase a
e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. A altura, agora, para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara branqueado e se é de fonte segura ou ainda é sujeito a confirmação.
Há conflito em relação a isso, mas o branqueado é o mesmo.
Quero falar das notícias contraditórias a respeito da investigação no Benfica, embora haja um facto garantido, Luís Filipe Vieira foi constituído arguído.
Sim, porque
faz muita diferença ser só por fraude fiscal Ou também por branqueamento de capitais?
Não, a mim é-me relativamente indiferente em relação àquilo que eu quero aqui dizer. Não, em relação a ele, não,
não
é igual.
Judicialmente faz
sim,
a sua
judicialmente
diferença.
Com certeza que
mas
faz para sua diferença.
O,
isto tem a ver
o
com
opinador uma...
Sim,
Miguel
tem a ver
Tavares.
Com uma, com a dúvida faz, se o início nenhuma. Da investigação também é para branqueamento de capitais, mas a verdade é que quando agora foi constituído arguido o crime de branqueamento de capitais não estava lá em cima. Mas isto é tudo para dizer. Eu gosto de sublinhar estas coisas. Ainda por cima, isto é um programa só com benfiquistas e aquilo que se passa no meu clube, e qualquer dia já temos todos fama de ser anti-vieiristas, mas eu estou-me bem nas tintas para o Luís Filipe Vieira, que não conhece lado nenhum. O que eu não estou nas tintas é pior. Para uma espécie de acumulação de casos, e eu não gosto de ficar calado diante disso, porque da mesma maneira que eu não fico calado no tempo do Sócrates, e acho que as pessoas não deviam ter ficado caladas no tempo dos Bezos e do Salgado, acho também quando estamos a ver estas coisas acontecer diante de nós no Benfica, acho que as pessoas também não devem ficar caladas. Estás com aquele ar de quem quer enquadrar?
Não, eu quero é perguntar ao João Miguel Tavares ou ao Ricardo Araújo Pereira.
Então eu não posso dizer mais nada?
Não, parece já estás dito. Já...
É, não. Então deixa-me só dizer mais uma frase. Não, é que isto é a acumulação de casos, porque para todos os casos há grandes... há sempre boas explicações. Mas isto é Operação Saco Azul, Operação Itopar, Operação Lex com o Rui Rangel, a história do aliciamento de jogadores com a Mala Tchau, a OPA do Benfica ao Benfica SAD e a relação com o Vieira, com o chamado Rei dos Frangos, mais o casamento da filha do Domingos Soares Oliveira paga com o dinheiro do Benfica. Quer dizer, quando se vê esta acumulação de casos, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é não me lixem. E é só isso.
O que é que lhe custou mais esta semana, Ricardo Araújo Pereira, ver o presidente do Benfica indiciado pela Justiça ou ver o Porto campeão?
Ora bem, sobre isso, Carlos, dois pontos. Primeiro ponto é que...
prévios,
custa,
não é?
É, prévios.
Essas ainda são antes da ordem do dia.
Custa-me sempre muito mais ver o nome do Benfica metido entre apalhadas do que as derrotas desportivas estão a seguir. Em primeiro lugar, eu não gostava de ver o nome do Benfica metido entre apalhadas e parece-me que demasiadas vezes, como já aqui tenho dito, o emblema do Benfica é para ser... protegido, não é para as pessoas se protegerem atrás dele. Isso é um ponto. Segundo ponto, o meu problema não é tanto o Porto ganhar, é o Benfica perder. Parece a mesma coisa, mas há uma diferença. É que o que me aborrece não é o Porto ganhar, é o Benfica perder. Eu gosto do Benfica. Os meus sentimentos são sobre o Benfica, não são sobre outros clubes.
E a notícia da contratação de Jorge Jesus é um bom analgésico para essa dor?
Oh, Carlos, eu quer dizer, toda a gente conhece a minha posição sobre a saída do Jorge Jesus, porque isso foi, não só foi muito falado na altura, como eu recebi bastantes mensagens, aliás, muito carinhosas, da parte da direção do Benfica, que me fez chegar o seu entusiasmo pela minha opinião. Eu acho que se concretizar o regresso de Jorge Jesus, do ponto de eu como adepto, assim, numa primeira impressão, eu sempre defendi que o Jorge Jesus é o melhor treinador ao alcance do Benfica. Parece-me que não há dúvidas neste momento. Quer dizer, o facto de o que ele tinha feito no Benfica, agora o que ele fez no Flamengo, por exemplo, em 6 meses, conseguir ser campeão que não era há 10 anos o clube e ganhar a Libertadores, coisa que não acontecia há 30, em princípio não é coincidência. Agora, se concretiza que Jorge Jesus regressa ao Benfica, parece-me que é a demonstração definitiva de que o Vieira não tem um rumo para o clube.
Quer dizer, viu uma luz no Seixal.
Pois, mas essas luzes fazem parte da... total ausência de rumo, é sempre navegação à vista. Este senhor vai sair porque não aposta nos jovens, não tem dimensão europeia e o nosso futuro é o Seixal.
Os Reis Magos agora, também foram atrás de uma estrela.
Este senhor vai voltar, afinal ele volta, depois de ter sido processado em 14 milhões, vai regressar. Pelo meio, tivemos, como se sabe, já, quer dizer, se eu vou elencar todas as vezes, todo o percurso errático, mas quer dizer...
Não temos tempo.
Sim, vem Rui Vitória, afinal não vem que eu vi uma luz, afinal fica mais um bocado, afinal sai e vem o Mourinho, afinal ficou o Laje... durante, provisoriamente, afinal ganhou 2 jogos seguidos, fica até 2024. Afinal o Laje sai, afinal fui ver o Marco Laje, afinal o Laje sai mesmo, afinal veio o Pochettino. Enfim, epá, são de facto, das duas uma, ou aquilo que me disseram em 2015 era verdade e o Jesus não aposta nos jovens e não tem dimensão europeia e é esse o projeto do Benfica, ou o Vieira navega à vista, como já todos percebemos há bastante tempo.
O facto de Luís Filipe Vieira ter sido indiciado do crime de fraude fiscal pode ter efeito nas eleições para a presidência do Benfica? Pedro Mexia, parece-lhe que os sócios só ligam mesmo a outras coisas?
Eu acho que os sócios só ligam a outras coisas. Aliás, não é... Estamos a falar de assuntos que não são novos. Não são novos, isto é, não é novo que temos... os benfiquistas, um presidente que tem muitos aspectos duvidosos, nebulosos, e falámos, aliás, disso no programa ao longo dos tempos. Infelizmente, há uma péssima tradição do futebol que é que só interessa os resultados desportivos. Eu gostava de ter, número um, gostava de ter um presidente respeitável, número dois, tenho a noção de que as alternativas são tradicionalmente péssimas. Número 3, qualquer alternativa já me chega neste momento.
E eu queria concluir dizendo, exatamente, que, não deixando de considerar, como é óbvio, que o Porto é uma grande equipa, continua a ser, este não é bem o Porto do Hulk, do Falcão, do James Rodríguez, etc. Atenção, isto é um Porto que está intervencionado pela UEFA e, por isso, bastante maniatado. O facto do Benfica, que tem jogadores, tem capacidade para ter jogadores de 20 milhões de euros no plantel, ter perdido 2 campeonatos em 3... para um clube que está... Quando o Porto deixar de estar intervencionado pela UEFA, eu receio do que possa acontecer. Porque se eles nos ganham 2 em 3 nesta altura, é preciso talento, de facto, para perder 2 campeonatos.
Isso já é um lançamento de uma candidatura?
Pois é, era a pergunta.
Não, eu já
fiz contraditório
já
nessa
fiz várias, é isso, já fiz várias considerações nesse sentido. Toda a gente sabe. Aliás, o presidente Luís Filipe Vieira, uma vez numa Assembleia Geral, disse aos sócios, pá, e uns sócios que vocês gostam muito, eles que se candidatem. Quando ele tinha mudado os estatutos de modo a que, por exemplo, pessoas como eu não se pudessem candidatar...
Por causa da idade na altura, mas agora já tem idade.
Tenho idade, mas não vou. O Benfica merece melhor do que eu, como me parece, claro.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se branqueado quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se Salgado, e tem que ser em passo de corrida. É esse o seu nome de código quando quer passar despercebido, Ricardo Araújo Pereira?
Cara, se eu me apresentar como Ricardo Salgado, não sei se passo mais despercebido do que o meu nome.
Esta semana ficámos a saber, com o despacho de acusação do caso Espírito Santo, que havia gente a receber dinheiro do já famoso Saco Azul,
sim,
com alcunhas bastante curiosas, muito o curiosas, Pargo, o Matateu, o Alforreca, a Pititi.
Sabe qual é o meu sonho, Carlos? Eu posso lhe dizer qual é o meu sonho. É, eu gostava que houvesse escutas e que elas se tornassem públicas numa semana em que o Salgado estivesse com uma amiga da Lite. Só para eu ter o prazer de ouvir: tens que dar algum dinheiro ao Matateu e diz ao Alforreca que só... só para fazermos uma banda sonora apropriada, porque a sensação que dá é que estiveram a brincar aos delinquentezinhos, não é? Parece que se esteve a brincar aos delinquentezinhos. Isto não é uma surpresa.
Foi uma brincadeira.
Foi uma brincadeira que custou caro.
Uma brincadeira muito cara, não é? Muito cara.
Para pagar
mas não é propriamente uma surpresa. Periodicamente há 2 ou 3 personalidades que os narizes, digamos, os narizes vulgares, tinham detectado, nas quais tinham, os narizes vulgares tinham detectado um cheirinho relativamente azedo, mas que há sempre narizes que dizem: ah, o quê? O quê? Como nesta altura. Então o homem é quem se chamava o dono disto tudo? Era o dono disto tudo, tinha tudo na mão, é? Ele tinha tudo na mão. E, portanto,
alguma destas alcunhas lhe agrada especialmente?
Eu gosto, o Alforreca, o Kombucha, o Labutes, tudo isto parece.
O Labutes parece um bocadinho do bairro alto.
Pois, com certeza que parece, eu não sei. Tirando
as gravatas... A não ser que seja Labute.
Tirando as gravatas, eu não sei, eu não consigo distinguir grande diferença entre isto e um filme do Scorsese. Agora... parece-me também que o facto de ele ter tratado isto como se fosse um casino. Há aquelas pessoas que têm uma crença cega no mercado. E para ter uma crença cega no mercado é preciso acreditar que os agentes económicos não agem contra os seus próprios interesses. Ora, um jogador num casino muitas vezes age contra os seus próprios interesses.
Não era nada, o princípio da mão invisível.
Era a mão invisível, é isso, é a mão invisível que levou para bolsos muito visíveis.
O despacho tem mais de 4 mil páginas. Ricardo Salgado é acusado de ter cometido 65 crimes. Há 25 acusados e os projetos do Universo Espírito Santo, os prejuízos do Universo Espírito Santo estão calculados em 11.800 milhões de euros. Temos saga para quantos anos, Pedro Mexia?
Citando Vasco Santana na canção de Lisboa, 20 macacos, 20 macacos cada um são 400 macacos. Acho que é isso. Mas eu li este nome da coisa das alcunhas, como aquelas. Eu gosto muito de ler os nomes das equipas na Taça de Portugal, equipas que eu não conheço. E parece mesmo Castilho, Pargo, Baixinho e Rodshow e Labutes, Trinco, Pititi e Estampedória, Panzi, Médio Ala, Caramulo, Anhame, Jaguar e 2010.
O 2010.
2010 é um nome de qualidade. Gostei muito desta equipa. Pá. E tem suplentes. Tem suplentes.
O Kombucha está no banco.
O Kombucha está no banco. Claro. Está
no banco.
Fez uma má época também.
Isso. E o Alforreca.
É o que é nessas 2013.
Foi algum tipo de implicação política, João Miguel Tavares, no facto de aparecerem entre os alegados beneficiados? Já se sabia a notícia, mas agora foi a confirmação formal por parte da Justiça, entre os alegados beneficiários do Saco Azul, nomes como o ex-presidente Cavaco Silva ou do chairman da TAP, Miguel Frasquilho.
É assim, houve muita gente que pareceu surpreendida, o que me parece ridículo, no sentido em que tudo isto já tinha sido noticiado. Não me chateia que volte por uma razão. Acho que Miguel Frasquilho nunca se chegou a explicar bem daquilo. E o próprio caso Cavaco Silva... Aparentemente é algo que poderíamos dizer que Cavaco Silva não tinha maneira de saber, porque, ou seja, houve a administração toda do BES colocou os cerca de 25 mil euros, que era o máximo legal de apoio à candidatura, e depois recebeu por fora pela S Enterprises. E pode-se dizer, bom, a candidatura de Cavaco não podia saber que aquelas pessoas todas estavam a receber por fora.
Aliás, Cavaco respondeu isso no seu livro.
Qual é o problema? O problema é que aquilo foram para aí 10 pessoas, portanto, e de repente aquilo tudo junto dava 250 mil euros e isso era metade do orçamento da candidatura.
A questão é a seguinte.
Metade do orçamento da candidatura.
É preciso nascer duas vezes para ter tanta sorte que 10 pessoas vão dar metade do orçamento.
Metade do orçamento. Agora, que não façam disto é um spin ideológico, porque nesse aspecto o Ricardo Salgado era extremamente generoso e dava de comer a todos. Não é, quando eu digo comer a todos, não é só o Bloco Central, não é só o PS e o PSD, era mesmo especialmente generoso. Comia o PS, comia o PSD, comiam ex-presidentes da República, como no caso da Fundação Mário Soares, comiam sindicalistas, por isso é que Carlos Silva da UGT até ao final dos tempos é uma pessoa, quando eu digo comia, não estou a dizer que é, no caso de Carlos Silva, alguma coisa de ilegal, mas estou a dizer, não estou mesmo a dizer, mas estou a dizer que é uma proximidade
de
um sindicalista.
No caso
de Carlos Silva, quer
partir a judiciária para uma causa.
No caso de Carlos Silva, não quer que haja confusões. Agora, é ao ponto de um sindicalista dizer que eu vou ser testemunha de defesa daquele homem. E até o PCP. Porque foi noticiado que até a Festa do Avante comeu 11 mil euros do BES. Ah, portanto, por amor de Deus.
Bom, já sabemos...
Olha, só o meu bolso é que não chegou nada.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares denuncia Salgado e já está na altura dos livros. Eu trago esta semana a reedição de um livro inclassificável da Cristina Bessa Luís, o adjetivo é do prefaciador Tolentino Mendonça. É uma biografia de Santo António num registro a meio caminho entre o ensaio e o romance. Um livro onde Agostina assume que quando lhe falta informação factual, documentada, põe em ação os seus recursos ficcionais, recorre à imaginação para construir a personagem desta figura medieval, Santo António, simultaneamente erudita e ainda hoje muito popular. Mas o interesse deste livro não é, pelo menos no meu caso, de âmbito religioso, é de ordem literária, com as pequenas máximas, umas vezes fulgurantes, outras vezes enigmáticas, que caracterizam a obra da Agostina Bessa Luís, como, por exemplo, esta ideia acerca do talento, a certa altura em que ela diz, sobre o talento, para os povos o talento resume apenas o privilégio, não atrai senão como espetáculo, não retém o espírito porque não se comunica, apenas surpreende ou distrai. Agora fiquem a pensar nisto. Mas também há outra, porque há bocado falou-se da austeridade. Aquilo que é indescritível no coração humano... Não é essa. estava a ver os meus sublinhados. Estava a ver os meus sublinhados. É uma sobre a austeridade, que é muito engraçada.
O livro está sublinhado, se calhar...
Depois vai ser difícil. Passamos à frente. Eu depois talvez encontre ainda antes do final do programa. O Pedro Mexia traz uma biografia de Vitorino de Mésio.
É um estudo biográfico, mas crítico, uma reedição. Estão a ser reeditadas as obras de Vitorino de Mésio na Imprensa Nacional e nesta editora dos Açores, que se chama a Companhia das Ilhas, e a Companhia das Ilhas tem estado a reeditar a obra deste escritor açoriano também, que se chama José Martins Garcia, e um dos volumes é este estudo sobre a obra de Vitorino de Mésio, que tem a particularidade de ser um grande poeta, um grande ficcionista, um grande crítico e um grande cronista. E é um estudo muito interessante pela maneira como, por exemplo, a ideia da ilha, quer a ilha como, propriamente as ilhas dos Açores, como uma ilha, como símbolo, vai aparecendo nos vários livros. E tem também uma particularidade, além de estudar os livros um a um, tem um texto autobiográfico do próprio Vitorino de Mésio, onde ele situa dentro da sua vida, dentro da realidade açoriana, a sua obra. É um livro que se lê muito bem. Uhum. E é uma ótima introdução à obra do Vitorino de Mésio.
O João Miguel Tavares está em condições de nos dizer porque falham as nações.
Eu não, mas este livro sim. Não, eu também poderia dizer, mas não tenho tempo agora para isso. É um tijolo de 600 páginas, e, portanto, mas é ótimo para o tempo de férias. O livro não é novo, é um livro de 2013 e é um clássico. Hoje em dia já se pode ser considerado assim, é um dos livros que teve mais influência na última década, porque falham as nações. Nós não falámos do plano de António Costa e Silva porque já não tivemos tempo, mas calhar, talvez voltemos
ainda
a ele
vai
um
voltar.
Dia destes. E isto bate tanto com esse tema como com a história do Menino da Lágrima. Eu acho que isto para os portugueses nunca foi tão importante de ser lido, tendo em conta as desgraças que aí vêm. Leiam porque é que falham as nações e depois percebam o que é que isto tem a ver com Portugal.
Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre a pandemia.
Sim, de um húngaro. Cientista político
búlgaro.
Que se chama O Futuro por Contar. É uma reflexão sobre a marca que a pandemia vai deixar no mundo e que possa, talvez seja útil se for lido por alguma... Eu, por acaso, vai ser rápido porque eu tenho rigorosamente anotada a parte que interessa. Sim, afirmar que a Covid-19 foi para Orban uma maneira de fomentar um golpe de Estado é uma explicação simplista e inútil. Considero muito mais importante o facto de Orban utilizar a crise para mostrar a Bruxelas que pode infringir as regras da União Europeia com impunidade. Talvez interesse
António Costa.
É possível.
Por exemplo. E eu encontrei. A austeridade é a reflexão dos abismos. Olha, fiquem a pensar nisto.
Sim, senhor.
Pronto, está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.